Estamos recebendo aqui a enfermeira Cibele Schwantz. Ela já esteve aqui conosco, foi em fevereiro de 2023, e esteve aqui falando sobre um projeto que ela estava desenvolvendo, relacionado aí ao transplante de órgãos, né, a doação dos órgãos. E agora a Cibele vem aqui para falar sobre um transplante de útero. É uma outra pesquisa que está sendo realizada. A Cibele é enfermeira, está concluindo o doutorado na Universidade Federal de São Paulo e está aqui com o Schwantz, né? Quem não conhece o Eilson Schwantz, que está aqui nos acompanhando, veio acompanhar também a Cibele para falarmos um pouco mais sobre essa pesquisa e sobre esse trabalho. Alguém que sai de Vacaria vai estudar e vai agora, inclusive, fixar moradia em Estocolmo, lá na Suécia, né, para dar seguimento aí ao seu doutorado, sua pesquisa, aos seus estudos. Está de férias, Cibele? Tudo bem? Bom dia?
Olá, bom dia. Tô agora não mais de férias, já voltei a trabalhar, mas estava de férias até uns dias atrás. E agora a gente faz, eu consigo fazer essa parte da pesquisa mais à distância, então eu consigo trabalhar de casa enquanto toca, roda a pesquisa, vai rodando os processos das pesquisas. Mas sigo com vínculo com a universidade, trabalhando normalmente.
Ah, então está trabalhando, distante, mas está trabalhando. Bom, estás hoje, então, na Federal de São Paulo, é isso? Concluindo o doutorado.
Isso mesmo. Eu fui para a Universidade Federal de São Paulo em 2020, fazer meu mestrado, fiz o mestrado, terminei em 2022 e logo comecei o doutorado. E aí o assunto do transplante de útero, que foi, eu trabalhei já com segurança na parte do mestrado e agora estou trabalhando com transplante de útero, segurança em doação e transplante, né, segurança do paciente. Como garantir que os processos, os procedimentos sejam cada vez mais seguros para os pacientes que fazem, né, que precisam desse procedimento, né, do transplante. E aí agora, voltei no doutorado, a área da segurança mais voltado para o transplante de útero, e aí agora eu termino o doutorado até começo de 2026, esse é o último ano de pesquisa.
Já, esse ano já vai ser feito na Suécia,
é
isso?
Isso, é. Esse ano eu já fui ano passado para a Suécia, acompanhei. Então, só para dar um contexto, né? O transplante de útero, ele é um procedimento, um tratamento para infertilidade. Acho que antes de contar, falar o que é para trazer o contexto. Ele é um tratamento desenvolvido para infertilidade de fator uterino absoluto, que a gente chama. Que é quando a mulher nasce sem útero, ou com útero muito mal formado, que não consegue ter uma gravidez, ou para mulheres que tiveram que tirar o útero. Então, o transplante ele vem de útero vem com uma possibilidade de que as mulheres sem útero possam, então, ter a gravidez e o parto. A diferença é que esse, ao contrário dos outros tipos de transplante, que é para recuperar a vida de órgãos que a pessoa não consegue ficar viva sem o órgão, por exemplo, um fígado, um coração, no caso do transplante de útero, não é para recuperar a vida, e sim para dar uma aumentar, né, a qualidade de vida das mulheres que têm essa questão de infertilidade e desejam ter filhos. Num panorama internacional, a gente tem duas opções de maternidade para essas mulheres, que é ou a adoção ou o útero de substituição, que a gente chama de barriga de aluguel. Só que em alguns países, esses dois procedimentos, eles têm barreiras legais, tem países que não é permitido fazer a útero de substituição, né, a barriga de aluguel. Então, ficava faltando um tratamento, alguma coisa que pudesse atingir, né, tratar a infertilidade dessas mulheres. E aí que veio a pesquisa, originalmente, essa pesquisa começou há muitos anos, mas os modelos animais que começaram a pensar na técnica cirúrgica, como que se poderia tirar um útero, transplantar, e esse útero poder, né, ter uma gestação, nascer vivo, né, um bebê vivo, começou lá em 1999, 2000, com as pesquisas em animais. E a partir de 2010 que começaram as pesquisas clínicas em humanos, sendo então a Suécia o país que desenvolveu a técnica cirúrgica com o médico que é o Mats Brännström, que é o médico que desenvolveu a técnica cirúrgica do transplante de útero, juntamente com toda a equipe, claro, não é só ele, sim, é uma equipe inteira, e fez lá os protocolos de imunossupressão, assim como outros tipos de órgãos que são transplantados, o útero, a pessoa que recebe, faz um tratamento com imunossupressor para diminuir a imunidade, o órgão não ser rejeitado pelo corpo, até ser possível a gestação, né, dali para frente. Foi feito lá na Suécia o primeiro caso de sucesso humano em 2014, há 10 anos. Então, foi quando conseguiu nascer um bebê vivo de um útero transplantado, que foi transplantado, né, esse útero foi conseguido por meio de uma doadora viva, né, que foi a irmã da mãe que recebeu o transplante e teve o bebê. E aí, 2016, no Brasil, foi o primeiro nascimento vivo de transplante de útero, né, de úteros transplantados, de doadora falecida. Ou seja, teve lá a morte encefálica de uma paciente e esse útero, então, foi captado junto com os outros órgãos, implantado na paciente, feito todo o processo e nasceu, então, a bebê em 2016. Então, o Brasil e a Suécia têm um pioneirismo muito grande no assunto do transplante de útero, por justamente ser os dois países que conseguiu confirmar que essa técnica era possível para ter, então, um bebê depois do... nesses casos dessas mulheres.
Olha só, né? Esse é um contexto muito interessante. Então, nós temos no Brasil uma feminino ou masculino bebê?
É uma menina, uma menina. Uhum, que nasceu em 2016. E todo o processo do Brasil é feito lá na USP. É só o único lugar que tem que faz o processo de transplante de útero aqui. É lá na Universidade de São Paulo, né? Que é a USP, com o Dr. Dani Eisenberg e o Edmundo Baracá. São nomes bem reconhecidos da gineco e obstetrícia no Brasil, e eles, então, desenvolveram, foram para a Suécia, aprenderam a técnica lá, junto com Ellington e outros médicos também transplantadores, foram para lá, aprenderam a técnica, vieram para o Brasil e desenvolveram aqui. Então, é feito, né, lá, e aí meu doutorado eu faço em parceria, inclusive, com esses médicos que desenvolvem a técnica, e eu entro, né, como eu sou enfermeira, eu trabalho na parte de segurança. Então, tentando garantir que esse processo super inovador, que ainda não é um tratamento disponível, ainda está em fase experimental, no Brasil, pelo menos, que a gente tenha ele garantir que ele seja seguro, seja um processo que não ofereça tantos riscos nem para a mãe, nem para o bebê, nem para a doadora, quando for viva.
Porque tem mais o bebê, né? Esse é o fato importante. Além da quem vai receber, quem vai doar, quem vai receber, tem uma terceira, digamos assim, um terceiro personagem envolvido aí, que é o bebê, que vai ser da gestação do bebê ali, né?
Isso, e um detalhe importante é que o processo de transplante de útero acontece quando você, então, tem uma pessoa que não tem útero, uma mulher sem útero, ou que precisou tirar, ou enfim, que tem uma malformação incompatível com a gravidez. Ela entra nos critérios lá de elegibilidade, idade, condições físicas, comorbidades, em relação aos aspectos gerais mesmo, de se ela seria uma possível candidata e quem seria a doadora, né? Essa doadora, como a gente ainda está em várias discussões de processo, mas pode ser a mãe, uma irmã, uma tia, uma amiga, que já tenha tido filhos anteriormente, já tenha tido pelo menos duas gestações anteriores. Isso é linhas gerais, né? Pode ser essa doadora. Quando, então, acontece a doação do útero e o transplante na receptora, ela começa com o tratamento imunossupressor. Passa-se um tempo, que pode ser variando de 6 meses até 1 ano, aí acontece, então, a transferência de embrião. Porque para ser gestante, para conseguir ter a gestação a partir em um útero transplantado, é só por meio de fertilização in vitro. Então, quando você seleciona lá a pessoa que vai receber esse útero, ela já coleta o óvulo, o marido, né, o futuro pai, o espermatozoide. Esses óvulos, então, são fecundados, feito em laboratório. E depois que recebeu o transplante, passou um tempinho até curar da cirurgia, é feita a transferência do embrião para esse útero. E aí, quando acontece a gestação, segue uma gestação normal, só que o parto vai ser por cesárea. Aí a mulher tem a cesárea, o nenê nasce e tem a opção de ou retira o útero logo que o nenê nasce, ou, se a mulher tiver interesse de fazer ter mais uma gestação, aí tira o útero depois da segunda gestação. Esse útero, ou seja, ele é só para a gestação mesmo. Ele se transplanta na mulher, ela tem o filho e esse útero é retirado. Porque isso, retirando o útero, ela não precisa mais fazer nenhum tipo de tratamento de imunossupressor ou outra medicação que é necessária enquanto se está com o órgão transplantado.
Que impressionante, né? Olha só, e que avanços, né? Da ciência, das pesquisas e dos estudos. 9:21. E o que é que te chamou a atenção, Sibeli, para te estudar isso, né? Pesquisar, né? Desde antes também. De onde surgiu isso? Tu estudaste isso aqui, né? No ensino fundamental, o básico?
Isso. Eu estudei aqui, eu comecei mais novinha na pré-escola lá no Duque de Caxias. E depois eu fiz todo o meu ensino fundamental e médio no São José, né? Que agora é no Bom Jesus, né? Bom Jesus São José. Aí eu fiz vestibular, fui para a Universidade Federal de Santa Catarina, me formei enfermeira lá, e lá na universidade eu comecei a ter contato com pesquisa. E eu gostei, eu não tinha muita experiência aqui, eu não tinha muito contato com esse assunto de pesquisa aqui, na verdade. E quando eu fui para a universidade, eu comecei a entender como é que funcionava, como é que se fazia a produção de conhecimento. Acabei me interessando e desde o início da faculdade de enfermagem eu comecei a fazer iniciação científica, que é um estágio na parte acadêmica. Comecei a fazer pesquisa já em doação e transplante de órgãos. Então, eu trabalho já desde 2017 com pesquisa em doação e transplante. E desde lá a gente vai estudando, vai se aproximando dos assuntos, vai criando certas, vai começando a ver como é que o sistema funciona, como que a gente pode melhorar, como que a pesquisa, usar a ferramenta da pesquisa, da construção de conhecimento, com informações verificadas, informações confiáveis, pode realmente modificar os sistemas de saúde, pensando principalmente nos pacientes, na comunidade, na sociedade, que é o que impacta quando a gente tem uma questão de saúde, impacta em toda a sociedade, né? Não é uma coisa isolada. E a ciência, ela ajuda muito a garantir procedimentos melhores, mais seguros, com técnicas mais robustas, com a parte também de educação e saúde, prevenção, cuidados, autonomia das pessoas, né, na sua própria saúde. E dentro do transplante, que é uma área de alta complexidade, eu gostei, foi um gosto pessoal. Assim, gostei, comecei a trabalhar com isso e gostei, achei que nunca nem imaginei trabalhar com isso. Aí, dentro, lá na Universidade de Santa Catarina, eu vi que lá não tinha muito esse processo de... Lá acontecem transplantes em Florianópolis, inclusive é um grande transplantador de fígado lá. Mas eu queria mais, eu queria entender outros aspectos, queria conhecer mais e evoluir mais na minha pesquisa. E aí eu decidi ir para São Paulo, que lá, então, no Brasil, hoje é o lugar que mais realiza transplantes, né? Que tem os maiores índices de transplantes lá em São Paulo. Então, eu fui para São Paulo fazer um mestrado e continuei. E aí, o doutorado no assunto transplante de útero foi, assim, um assunto que também me escolheu. Assim, eu estava pensando no tema do doutorado, queria continuar na área de segurança, mas eu queria algo mais, queria algo diferente, algo novo, do interesse meu. Sempre fui uma pessoa curiosa. E aí eu conheci o assunto do transplante de útero, vi que não tem ainda muitas pesquisas acontecendo no Brasil. Marquei uma reunião com o médico, com o Dani, conversei com o Dani, ele falou, não, vamos pensar num projeto junto e tal. Escrevi o projeto e aí tive a oportunidade de ir para a Suécia já. Conheci o Mats, conheci o hospital deles lá na Suécia, na cidade de Gotemburgo. Acompanhei duas cesáreas de dois nenês, né, que nasceram de úteros transplantados lá. Pude acompanhar todo esse processo, voltei para o Brasil, então melhorei ainda a pesquisa e agora a gente já está na finalização. Então essa foi a trajetória nesse período.
A gente vai fazer o intervalo, 9 horas e 24 minutos, estamos conversando aqui com a enfermeira Cibele Schwantz, de Vacaria para o Mundo, está partindo logo aí para a Suécia, né, no seu doutorado, e ela que está na pesquisa aí de transplante de útero. São 9h24 e meio, 19 graus de temperatura, já voltamos. Estamos de volta, 9h30 desta manhã. Hoje é 15 de janeiro, 19 graus de temperatura aqui na Avenida Moreira Paz. Confirmando a hora certa, 9 horas e 30 minutos. Baratão Móveis Vacaria, na Júlio de Castilhos, esquina com Banco Santander. Mega Bazar, você encontra tudo o que precisa. Novidades em material escolar, mochilas, cadernos e uma infinidade de produtos e promoções. 19 graus, está abafado nesta manhã com céu encoberto em Vacaria. No Gás HG, revendedor exclusivo Liquigás, você encontra água Serra Catarinense. Gás HG, atende também aos domingos e feriados. Ligue 3231-3162. Comprar medicamentos e perfumaria ficou mais fácil na P&Z, agora com crediário próprio, 45 dias para começar a pagar. Sem burocracia, não precisa comprovante de renda e endereço. Seguimos aqui com o programa, quero chamar a atenção dos ouvintes, principalmente quem está enfrentando problema com o abastecimento de água. Né? Nas últimas 48 horas, 76 horas, aí muitos problemas com o abastecimento de água em Vacaria. Começou no sábado, final de semana, prosseguiu na segunda, ontem também alguns moradores sem o fornecimento de água. Na segunda-feira, inclusive, esteve aqui conosco no programa, no Conectado mais cedo, o superintendente de Relações Institucionais da Corsan da região do Planalto, que é Passo Fundo e que é quem responde por Vacaria, o Aldomir Santi. Ele estará na Câmara de Vereadores de Vacaria, pelo menos está confirmado, na segunda-feira durante a sessão. Vai vir a Vacaria, vai ouvir os vereadores, vai ter esse contato, né? Os vereadores certamente vão expor essa situação. vai estar programado então para vir à Vacaria na segunda-feira o superintendente da Corsan, o gerente de relações institucionais da Corsan, para tratar desse tema relacionado ao abastecimento de água em Vacaria. Seguimos aqui a nossa pauta, estamos batendo papo com a Cibele Schwantz, que é enfermeira, que está desenvolvendo hoje um doutorado, né? Está fazendo seu doutorado, mas já vem há tempo trabalhando na pesquisa e agora está trabalhando em pesquisa do transplante de útero, na segurança desse transplante, para você que ligou o rádio agora. E ela está indo para a Suécia, para Estocolmo, lá na Suécia, com o Brasil, também são pioneiros neste método, né? Nesta metodologia, nesse transplante deste órgão, o que não é muito comum, né? Porque a gente vê transplante aí. Hoje, qual é o órgão mais transplantado no Brasil, Cibele?
É rim, são rim. Os rins.
É. E o útero, né? Tem um caso, né? Uma transplantada no Brasil.
É, são dois casos.
Dois casos,
verdade. É. São o primeiro de doadora falecida, que é o que eu comentei, que foi de 2016, que a Nenê já nasceu, já está grande, já está criança, né? É. E aconteceu esse ano passado, agora em agosto do ano passado, o primeiro transplante da América Latina de útero de doadora viva. Então, que até passou no Fantástico, no final de setembro, que foi justamente da primeira vez que foi feito na América Latina um transplante de útero de doadora viva. Que aí foram as duas que aconteceram no Brasil. O transplante de útero, ele hoje, no mundo, assim, para entender, ele só tem um país até hoje, que até nesse momento, que não é mais um estudo experimental, ou seja, que não está mais em teste, que é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, já é possível qualquer mulher fazer o procedimento do transplante de útero. O primeiro bebê que nasceu de um útero transplantado sem ser de um ensaio clínico, né, de uma pesquisa, foi em julho do ano passado. Então, já tem, lá já é possível fazer o transplante sem ser estudo experimental. Nos outros países do mundo, dos outros que desenvolvem, a gente tem mais ou menos uns 10 países no mundo desenvolvendo transplante de útero, incluindo o Brasil, ainda é um estudo, ainda é um procedimento experimental, ou seja, está terminando os ensaios clínicos e fazendo todo um processo que, desde que um procedimento ele é criado, até ele se tornar parte do programa de saúde, é um caminho muito longo.
Até ser validado oficialmente é longo.
É longo, seja da parte fisiológica, técnica, cirúrgica, seja da parte legal, da parte ética. E aí cada país tem as suas determinações, né? Então, aqui no Brasil a gente tem um desafio muito grande, porque a fertilização in vitro, ela não é fornecida pelo SUS. Então, assim, alguns casos são, mas a fertilização in vitro não é. E para você ter o bebê no transplante de útero, é por meio da fertilização in vitro. No caso, então, aqui a gente tem que pensar na política pública de saúde, entender como é que poderia isso ser feito. Então, a gente está nessas discussões, né? A técnica a gente sabe que funciona e que é segura e que dá certo. Mas a gente precisa entender como que a gente coloca isso dentro do programa de saúde. Os transplantes no Brasil, mais de 90% são financiados pelo SUS. Então, a gente tem hoje o transplante, que é um dos outros órgãos e tecidos, que é um procedimento de alto custo, de alta complexidade, financiado quase 100% pelo SUS. Então, a gente não pode ter que... Gera uma discussão ali como é que vai fazer esse procedimento, considerando que tem a fertilização in vitro, que é necessária, e que não está no escopo do SUS. Então, são várias discussões que ainda vão ter para esse procedimento ser, de fato, né, um procedimento ainda disponível, um tratamento para infertilidade disponível no Brasil. Tem um caminho ainda para acontecer. Esse ano é possível que a Suécia e a Alemanha sejam países que também já incluam o transplante de útero nos seus programas de saúde. Essa é a projeção de 2024, de 2025, desculpa.
Mas o primeiro, digamos assim, vamos falar de Brasil, já tem uma base, os primeiros passos já foram dados.
Sim.
Né? Isso então já é um avanço, né?
Sim, já é. A gente tem trabalhado, inclusive, a pesquisa que eu estou fazendo no meu doutorado, eu trabalho com a parte da segurança, que é justamente para fornecer subsídio, inclusive para o governo, para quando a gente for pensar nesse procedimento, para mostrar, olha, os riscos são esses, assim, dessa outra maneira que a gente mitiga esses riscos e garante a segurança dessas mulheres, desses bebês e dessas doadoras vivas, né? Sejam Sim. elas as mulheres, eu digo doadoras ou as receptoras. E eu também estou conduzindo uma pesquisa de opinião pública, num escopo nacional, para entender o que a população brasileira pensa sobre o transplante, para justamente a gente ter esse intercâmbio de será que esse procedimento ele é um procedimento que a população brasileira gostaria de ter, gostaria de tivesse disponível para a população. E até o momento eu já tive acesso a uma parte, a 40, 48% mais ou menos da minha amostra, que dá umas 740 pessoas, dessa amostra inicial da pesquisa, e os resultados estão vindo bem positivos. Então, a gente tem mais de 80% de pessoas que são a favor, né, do transplante de útero, e mais de 85% que concordam que esse seja um tratamento que seja disponível para a população.
A pesquisa, bom, agora, quando que vai para a Suécia agora?
Eu vou agora em fevereiro.
Fevereiro já vai para lá, para a sequência do trabalho, da pesquisa, com residência fixa lá, né?
Isso.
Qual é a sua meta deste ano mesmo?
Esse ano eu tenho que terminar, né? Eu pretendo terminar todas essas pesquisas que eu estou conduzindo e aí fazer esse intercâmbio lá, porque é importante ter o intercâmbio, principalmente agora que a Suécia vai colocar o transplante de útero como parte do programa de saúde, é entender como o programa de saúde sueco funciona, pegar as referências do programa de saúde lá e adaptar aqui, porque assim como o Brasil, a Suécia também tem um programa público de saúde. Então, não é os Estados Unidos é muito diferente do sistema de saúde, lá não é sistema público. Aqui no Brasil a gente tem a saúde complementar como uma possibilidade, né, os planos de saúde, mas por via de regra o nosso sistema de saúde do Brasil é Sistema Único de Saúde, que é o SUS.
É o SUS, que
é público. E na Suécia também é um sistema público de saúde, a saúde lá é totalmente pública. Então entender como é que funciona o processo, estando lá, vivenciando, conseguindo chegar nas autoridades, conversar, entender, é um intercâmbio interessante até para ajudar a gente a pensar como que o transplante de útero pode ser uma realidade no Brasil.
Aqui no Brasil vai seguir, evidente, as pesquisas, sim, os estudos, né?
Uhum, sim, sim. Até essa pesquisa do transplante de útero é uma pesquisa já financiada, então já aconteceram dois. Ainda agora vai ter a transferência de embrião, a possível gravidez dessa receptora que recebeu agora em julho, né, o transplante. E aí vai ter, então, todo o segmento dessa gestação. Assim como outros processos, né? A gente já tem conversado de fazer mais estudos e vai seguir com certeza, porque é uma área que precisa de mais números, né? Maior número, e também de conhecer, entender como que acontece outros aspectos do transplante na realidade brasileira. Então é um estudo que começou lá em 2012, mais ou menos, aqui no Brasil, e vai seguir, com certeza. O Brasil ele é pioneiro e tem uma força muito grande de pesquisa nessa área.
Que interessante. Estás, não precisaria fazer essa pergunta, mas para certificar mesmo, estás contente com essa pesquisa?
Nossa, com certeza.
Não precisaria fazer essa pergunta, né, Schwartz? Mas para a gente mesmo ratificar isso, né?
Sim, é porque o transplante de útero, né? Trabalhar com o transplante de útero é trabalhar com uma inovação no campo da infertilidade, o tratamento da infertilidade, que vai mudar muito como a gente vê e pensa a fertilidade, né? Então é uma nova maneira de pensar sobre como se trata a infertilidade, as questões relacionadas à maternidade, enfim. Então a gente, aí fora os outros avanços que podem vir desses tratamentos, né? Quando a gente descobre um tratamento ou descobre um novo procedimento, ele vem cercado de novas descobertas. Então, às vezes a gente é possível identificar alguma coisa no processo de transplante que só por meio do transplante de útero deu para identificar. Então, a gente tem vários aspectos que vai evoluindo. Então, isso, para mim, pessoalmente, é extremamente gratificante. Como eu falei, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu amo ser cientista. Acho que é a profissão que eu mais... Assim, eu dei muito certo, porque eu gosto da profissão que eu tenho. Eu sou enfermeira e cientista, né? E acho que a gente pensar na construção do conhecimento, para mim, é maravilhoso. E o transplante de útero dá essa possibilidade. Com estudar o transplante de útero, dá toda essa possibilidade.
Agora, pegando só um parênteses aqui, Sibela, na questão da segurança, né? Que é o seu foco principal, segurança dos transplantes, né? Caso específico agora é no útero, mas a segurança dos transplantes num geral, né? Dos outros órgãos, os rins que são os mais hoje transplantados, mas de outros órgãos, enfim, do coração, né? Que imagina, olha, o transplante do coração, quando a gente pensa, né? Olha a importância que tem de medula, enfim, num geral, assim, o que você poderia dizer sobre a segurança de um transplante e também a importância das pessoas dizerem que são doadores, né?
São duas coisas separadas, né? A gente costuma juntar tudo doação e transplante, mas doação é toda uma seara diferente do transplante, né? Falando da segurança do transplante, os procedimentos hoje, todos os procedimentos de saúde, eles estão dentro de uma grande área que é a segurança do paciente. A gente garante, então, que esses pacientes tenham o menor risco possível de danos ocasionados por causa da assistência em saúde, ou seja, danos que poderiam ter sido evitados durante a sua assistência à saúde. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, ah, foi fazer a cirurgia da perna direita e era para amputar a perna direita, amputou a perna esquerda? Isso começou lá em 2000, se vê essas questões de segurança, e os estudos começaram a ver, olha, a gente não pode permitir isso. A pessoa que vai procurar uma assistência à saúde, ela não pode ser colocada exposta a riscos que não tinha nada a ver com o procedimento dela. Então, começou lá já uma série de pesquisas desde essa época, no mundo inteiro, para que houvesse a segurança do paciente. Em 2013, no Brasil, foi lançado, então, o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Esse programa é uma política nacional, que visa, então, incentivar e fazer que os hospitais, os serviços de saúde se atentem para esses aspectos da segurança. Quando a gente olha lá para o transplante, existe uma série de riscos que esses pacientes estão expostos por ser um procedimento de alta complexidade. E aí vai mudar para cada órgão. Coração tem suas especificidades, coração, fígado, rim, pâncreas, todos eles têm aí, que a gente fala de tecido, músculo esquelético, de células tronco-hematopoéticas, né, medula óssea, córnea, enfim, tem uma série de cada um desses transplantes, tem uma série de requisitos e riscos que esses pacientes são expostos. As pesquisas de segurança fazem, então, com que a gente olhe para esses riscos e notifique quando acontece algum evento, alguma coisa, algum incidente que não deveria acontecer, e a gente faça, então, ações para que isso não aconteça novamente. Dentro do transplante, especificamente, o termo que a gente utiliza é biovigilância. Em 2020, no Brasil, foi feito, então, o Programa Nacional de Biovigilância, que se olha, então, só para o transplante os aspectos de segurança. Falar em segurança do paciente em transplante é falar de biovigilância. É garantir que, considerando os riscos, que é muito diferente um paciente que interna para fazer um transplante, ele é muito diferente de um paciente que interna, às vezes, para tirar uma pedra do rim ou tirar uma pedra da vesícula, né? São muito diferentes esses procedimentos. Então, a gente garante que a gente conheça esses riscos e, quando um paciente for exposto a acontecer um dano, né, dentro do seu processo, a gente mitigue ou reduz esse dano para esse paciente e evite, faça medidas que esses erros não aconteçam novamente. Então, dentro da segurança, esse aspecto.
Perfeito. Bom, o nosso tempo acabou, a gente pode fazer doação, mas deixamos para um outro momento. Tem um relato aqui de um ouvinte para a gente encerrar. Parabéns a Cibele, muito sucesso, que Deus o abençoe. E Nossa Senhora da Oliveira também. Quero fazer um relato. A minha filha tem útero de Delfo, que é o 2 úteros. E com a graça de Deus, o neto da ouvinte aqui, o Caio, né, recém fez 2 anos. Que legal. Ah, mandou uma foto então aqui para te ver depois. Um abraço para essa ouvinte e também para o Caio, né? Tá aí o Caio. Caio está com 2 aninhos. Cibele, muito obrigado pela presença aqui, sucesso para ti. Eu estivesse aqui última vez há 2 anos atrás, 2023, né? Daqui 2 anos pode voltar aqui de novo para como é que está avançando o transplante de útero no Brasil,
com
né?
Com certeza, com certeza.
A gente precisa acompanhar como é que está a pesquisa. Uhum. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Sucesso para ti.
Obrigada.
Juantes também, um abraço, tá? Se cuide aí, não ande muito no sereno. 16 para as 10, já voltamos.